Trilhas da Educação. Histórias que valorizam o ensino no país.
Uma produção da Rádio do MEC.
De geração para geração.
Respeitar os mais velhos e aumentar a autoestima dos idosos. Foi por meio dessas diretrizes que nasceu o projeto de Geração para Geração, desenvolvido em parceria com uma escola pública do município de Indaial, em Santa Catarina. Quer saber mais? Então acompanhe esta edição do Trilhas da Educação. Malvina Ribeiro, de 40 anos, é assistente social e vive em Indaial, cidade catarinense com menos de 70 mil habitantes. Até o ano passado, desenvolvia atividades como agente de saúde do município. Foram 9 anos dessa experiência, marcada pelo convívio com a comunidade. Um dia, percebendo o desânimo de uma das colegas, já veterana no grupo, ela teve uma ideia: envolvê-la em uma atividade nova que lhe desse a oportunidade de falar sobre seus aprendizados, sobre suas impressões da vida. E essa troca passou a acontecer com as crianças, que também passavam pela unidade de saúde local. A receptividade dos dois lados foi tão grande, segundo o que conta a Malvina, que o próximo passo foi levar a proposta até uma escola da cidade.
A gente teve uma experiência, uma troca de experiência, por ela ser de uma geração diferente da minha. A gente viu o benefício dessa interação de uma idosa e uma pessoa mais jovem. Aí a gente resolveu levar isso para a comunidade, procurar esses idosos que estavam se sentindo desvalorizados em casa e resolvemos levar eles na escola, para ter interação com as crianças.
Maria Terezinha Batista, de 64 anos, que foi motivada por Malvina a investir nessa relação com os pequenos, virou parceira e uma das idealizadoras do projeto, que ganhou o nome de Geração para Geração. Ela conta que tem percebido quanto essa iniciativa de dividir a sua história, as coisas do seu tempo, com as crianças, o deixa feliz.
Para mim fez um bem muito grande. É uma felicidade só, sabe? Poder passar esse conhecimento de vida para essas crianças. Muitas crianças não sabem o que é um sapo, o que é uma enxada, o que é um ninho de passarinho com ovos. Eles não sabem como plantar uma planta, como colher. São essas coisinhas que a gente está contando para eles.
Malvina e Terezinha convidaram outros idosos, moradores de Indaial, para que participassem do projeto. A resposta foi positiva, assim como a recepção dos professores da Escola Básica Municipal Tancredo de Almeida Neves. Atividades foram organizadas, dando oportunidade para que falassem sobre as tradições, a cultura da região e ainda encarassem atividades físicas e aulas de informática. Agora, uma vez por mês, os idosos visitam a escola e trabalham algum tema com os alunos. As crianças ensinam lições de informática e também ajudam no uso do celular. Já os idosos levam objetos antigos, relatam histórias de vida e da época de estudantes, quando o professor era considerado parte da família.
É uma troca. Os idosos, eles transmitem as experiências deles e, em contrapartida, as crianças ensinam tecnologia de hoje para eles e passam a energia delas também, né? E os idosos, eles vão na sala, eles contam como era antigamente, que o professor, ele era uma figura da família, eles contam a dificuldade deles para chegar até na escola, que muitas vezes eles caminhavam de 10 a 12 quilômetros, porque aqui é uma cidade pequena, né? Então tem bastante área rural.
Terezinha conta que as dificuldades vividas pelos idosos quando eram crianças também aparecem na conversa com os alunos. Registros que acabam se perdendo quando não compartilhados.
Antigamente a gente ia para a escola com batata doce, umas a mais para dar coleguinha que não tinha condições, não levava para a escola. A gente dividia o lanche, eles ficam boquiabertos. Então eles ficam assim, com os olhinhos bem arregalados, assim, prontos, prestando atenção, felizes da vida em saber das histórias que a gente tem para contar. Amanhã depois, a gente não vai estar mais aqui para contar isso para as crianças.
Para a diretora da escola, a professora Janaína Treibert, no início o choque de gerações parecia um tanto desafiador, mas logo conquistou a todos, tamanho o envolvimento dos alunos e dos voluntários.
Eu vi que era um projeto de grande valia e a gente aceitou esse desafio. Aí começamos com os trabalhos na biblioteca primeiro. Os idosos vinham na biblioteca e contavam suas experiências lá na biblioteca. Aí foi avançando, a gente já começou os idosos trazerem os seus materiais de antigamente, né, para trocar essas experiências com os nossos alunos. E depois foi para a educação física, umas atividades físicas, eles e os avós. Depois fizemos chá das avós. dos próprios alunos.
A diretora revela que ao abrir a porta da escola para os idosos, percebeu uma mudança no comportamento dos estudantes, ainda mais solícitos e prestativos, com maior respeito aos professores.
Quando chegam os idosos lá na escola, eles já ficam: "Oh, boa tarde, como é que vai? A senhora está bem?" Eles recebem com muito carinho esses idosos.
Estudante do quinto ano, Guilherme Leite, de 10 anos, fala sobre o que aprendeu depois que passou a receber os idosos em sala de aula.
Consegui aprender que eles são muito legais, que a gente consegue ter mais paciência com eles, respeito, e histórias são muito legais.
Atualmente, 20 idosos têm ido até a Escola Básica Municipal Tancredo de Almeida Neves. Uma das voluntárias é a dona Enalva Andreata, de 73 anos. Ela relata que o convívio e o carinho parecem ter agido como um remédio contra uma depressão que se avizinhava.
Graças a esse projeto eu aprendi tanta coisa, tanto aprendi como ensinei. E tu vê a educação, eles dão um abraço já quando vê a gente de longe. Então é muito gratificante pra gente, é muito importante pra mim.
A experiência do projeto de geração para geração já chegou também a Blumenau. Malvina conta que por lá o grupo voluntário vive em um lar de idosos e que os resultados têm sido igualmente positivos. A perspectiva agora é que outras escolas da rede também abracem a proposta e desenvolvam atividades semelhantes. Esta edição do Trilhas da Educação teve produção de Patrícia Castelo Branco, texto de Anderson Andrade e Marina Falti, na coordenação geral de jornalismo, Thaís Mesquita Cantanhede, trabalhos técnicos de Jason Gonzaga.